10 da manhã, 38 minutos, 10h38, muito bom dia a você que acompanha a programação da CBN, mais uma edição do CBN Paraná, nossa habitual conexão de todas as quartas-feiras com as CBNs Cascavel, Maringá e Vale do Iguaçu. E o nosso convidado de hoje é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Ademar Traiano. Deputado, primeiramente, bom dia, obrigado pela gentileza da entrevista.
Bom dia, Ricardo, bom dia, Gilson, bom dia, Cris. É uma satisfação estar aqui com vocês, aproveitando toda essa estrutura de tecnologia para podermos, enfim, contatar com os paranaenses através da nossa querida rádio CBN, que cobre o estado do Paraná inteiro.
Então, bom dia ao nosso colega de Maringá, Gilson Aguiar. Bom dia, Gilson, tudo bem?
Bom dia, Ricardo. Bom dia ao deputado Traiano. Bom dia também a Cris. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Em Cascavel, tendo a questão de fazer já a primeira pergunta, né, o nosso convidado, a âncora da CBN Cascavel, né, substituindo o Roberto Benjamin, a Cris Pinheiro. Bom dia, Cris, tudo bem?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia também, deputado Ademar. Deputado, a gente queria saber já, para a gente começar aqui essa nossa interação, quais as ações efetivas que a Assembleia Legislativa do Paraná está tomando em relação ao combate à Covid-19?
Bom, acho que é oportuno fazermos aqui um relato de todo o período em que nós passamos a trabalhar de forma remota e agora já de forma híbrida, né, com parte dos senhores deputados presencialmente. Eu vou abreviar as atividades, até porque foram muitas, é muito difícil de a gente fazer aqui comentários de uma a uma das iniciativas de deputados do próprio governo. Mas, durante esse período da pandemia, nós tivemos mais de 300 leis aprovadas em um ano e tanto, todas elas relacionadas e ligadas à crise da pandemia no estado do Paraná. Parlamentares propuseram medidas do governo, a Assembleia Legislativa, de pronto, tão logo iniciou essa pandemia no estado, nós já disponibilizamos recursos financeiros para o governo, para aquisição à época de vacina, que até agora nós estamos aguardando, né? Mas os recursos estão nos cofres do Tesouro do Estado, foram 100 milhões de reais que a Assembleia disponibilizou. Na sequência também, mais 37 milhões que nós abrimos mão de um fundo de modernização da Assembleia, por entendermos que a necessidade de nós incrementarmos recursos para o governo para trabalhar na prevenção dessa pandemia, a Assembleia repassou esses 37 milhões de reais, que eram, o objetivo era investirmos aqui na modernização da casa, que ela tem mais de 60 anos de existência. Além do que, também, é importante que a gente deixe claro, nós estamos trabalhando agora com o governo num programa que se chama Paraná Mais Cidades, estamos disponibilizando 250 milhões de reais de recursos de economia da Assembleia para atender o Paraná como um todo. Todos os municípios paranaenses serão atendidos com esses recursos, juntamente com outros valores que o governo está também colocando como proposta para atender. Isso vai gerar emprego, vai gerar recursos financeiros que vão tramitar aí na economia, nas economias regionais, enfim, ajudem muito as cidades paranaenses e gera emprego, porque ao tempo em que se libera recursos para a obra, nós estamos gerando emprego. Temos aqui o programa que aprovamos, aqui o projeto Comida Boa, que é uma iniciativa do governo, tem a obrigatoriedade da exigência da utilização da máscara, que foi um projeto também de iniciativa da Assembleia, o deputado Romanelli foi o seu autor, e agora nós estamos trabalhando com um projeto de nossa iniciativa, deputado Alexandre Cury e deputado Romanelli. Nós apresentamos um projeto que visa proibir todo e qualquer cidadão que se negue a aplicar a vacina, ele não é obrigado a aplicar, mas se não aplicar, ele estará proibido de fazer viagens internacionais, estará proibido de embarcar em trens, em ônibus, de frequentar estabelecimentos públicos, enfim, é uma regra rígida, com o objetivo de prevenir, claro, Se eu não quero aplicar a vacina, também não posso estar criando problema para poder contaminar outras pessoas. Em síntese, eu acho que é um resumo das principais iniciativas e agora também um projeto de lei que tramita aqui na casa, que visa o auxílio para as pequenas empresas, iniciativa do governo, que está também tramitando. No dia de ontem, se não me falha a memória, nós já aprovamos essa mensagem.
Deputado, a gente sabe que recursos, quando se passa do governo federal para os estados e para os municípios, tem muito a ver também com a fiscalização dos gastos desses recursos. A gente está vivendo aí a CPI do Congresso em relação ao governo federal, mas também o próprio presidente fala que deveriam se fazer CPIs com governadores, com prefeitos e tal. E a Assembleia Legislativa, quer não, está aí na mão com as contas que o Estado está fazendo, os gastos que o Estado está fazendo, os repasses para os municípios. Como é que está essa discussão na Assembleia? Como é que aquele papel do Congresso de fiscalizar o Executivo, o Legislativo fiscalizar o Executivo, está sendo encaminhado nesse momento?
Eu entendo, o Gilson, que o que ocorre em Brasília e no Congresso Nacional, na minha visão, é uma guerra mais política. Porque se politizou a questão da vacina em todo o Brasil. E isso foi extremamente prejudicial ao povo brasileiro. Então nós temos que ter essa compreensão. E essa discussão da CPI lá em Brasília, na minha visão, ela tem um foco mais político. É claro que podemos ter desmandos que no curso da CPI possam serem levantados. Já estou acompanhando o início dela, ex-ministros fazendo, enfim, acusações ao próprio governo atual. Mas aqui no Paraná, eu posso afirmar com muita propriedade e segurança, não há foco de desvio. O governo está empregando os recursos financeiros com muita responsabilidade. Nós temos um bom secretário da Saúde, que tem feito uma gestão eficiente e exemplar. Não temos nenhuma denúncia nesse momento que possa acusar desvios de recursos financeiros nessa área ligada à pandemia. E é claro que se isso ocorrer, a Assembleia tem o papel de fiscalização. Ela fará, com certeza, e tomará as iniciativas necessárias nesse sentido. E o Tribunal de Contas e o Ministério Público também são os grandes órgãos fiscalizadores. Mas nós não conhecemos nenhuma das esferas denúncia que possam envolver qualquer iniciativa que comprometa o próprio governo do Estado em relação a recursos financeiros para a pandemia.
Presidente, o senhor acredita que o momento que estamos passando com a pandemia facilitou um entendimento com os parlamentares de oposição para aprovação de projetos em benefício de todo o Estado?
Olha, aquilo que tem relação à pandemia, os parlamentares da oposição têm a compreensão da necessidade e a importância, sem politizar o assunto. É claro que tem ideias diferentes, muitas vezes, daquilo que se apresenta, que o próprio governo apresenta. Emendas que, às vezes, até contribuem para com as iniciativas do governo e elas são acatadas, né, pela liderança do governo e cabe ao presidente pautar as matérias. Eu não posso fazer qualquer alteração de proposta que chegam à casa. A alteração era de iniciativa do parlamentar. É claro que quando versa sobre matéria financeira, a responsabilidade e a competência da iniciativa não é do parlamentar. É sempre do Poder Executivo. O parlamentar pode sugerir, mas não pode mudar nada que viesse sobre matéria financeira. Mas a compreensão dos deputados da oposição foi muito importante nesse momento. Trabalharam unidos, juntos, não criaram nenhuma dificuldade. Aliás, também fizeram sugestões importantes, porque esse é o momento de unidade. Esse é o momento de termos, enfim, todas as forças convergentes com o único objetivo, salvar vidas no estado do Paraná. E essa compreensão, ela existe dentro do parlamento estadual.
Deputado, nós temos aqui a vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. É a terceira pesquisa mais avançada na área no Brasil, né? E o reitor da UFPR, o Ricardo Marcelo Fonseca, falou durante a sessão de segunda-feira que o imunizante que está na segunda fase de testes pode ser já aplicado em meados já do ano que vem. E aí ele pediu apoio da Assembleia Legislativa para conseguir recursos para a produção dessa vacina. Como é que a Alep está trabalhando com essa questão?
Magnífico reitor ontem usou 15 minutos de um horário especial aqui na Assembleia, fez uma exposição de todo o trabalho que a Universidade Federal, a mais antiga do Brasil, vem desenvolvendo em relação à pesquisa para termos aí uma vacina que possa socorrer paranaenses e brasileiros no futuro. É um trabalho exemplar, tem que ser reconhecido. A Assembleia, é claro, vai buscar alternativas jurídicas para poder ajudar a Universidade Federal. Nós temos algumas dificuldades de ordem jurídica e temos que encontrar o caminho para isso. Já conversamos com o reitor, estamos dispostos, a mesa executiva, já conversei com o deputado Romanelli, que é o primeiro secretário, o deputado Gilson e todos os deputados. Eles têm esse sentimento de ajudar a universidade. E nós vamos, enfim, no momento oportuno, tendo essa segurança jurídica, também repassar ajuda financeira para que a Universidade Federal possa fazer esse trabalho exemplar que está desenvolvendo aqui no estado do Paraná.
Deputado, eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor, mas vou fazer elas numa só. A gente sabe que o ano que vem é ano de eleição, né? Muita gente vai querer se reeleger e muita gente vai querer se elevar ao cargo que ainda não tem. E a gente sabe que tem alguns climas, que quase sempre são climas que definem eleições. No Congresso Nacional são os debates da hora. Debates da hora é pandemia, a gente está tendo aí essa discussão importantíssima em relação à saúde das pessoas. Mas no caso do Estado do Paraná, tem umas questões mais urgentes que estão sendo discutidas agora. Uma delas é essa questão do pedágio, que parece que conseguimos alguns avanços nesse debate de não repetir o mesmo erro do pedágio que a gente tinha com o pedágio que a gente vai ter. Como é que o senhor vê esse ano de 2021 como um ambiente para se discutir determinados temas polêmicos? E qual a projeção que o senhor faz do que vai acontecer no ano que vem, em que a gente vai ter as eleições, né, para os parlamentos, estadual, federal, governo do estado, presidência? O senhor começa a sentir o cheiro do debate político eleitoral no momento em que a gente está atravessando a crise da pandemia e discutindo questões importantes como o pedágio?
Olha, o debate eleitoral, o Gilson, ele é permanente. A casa aqui ela é composta por políticos de toda a ordem, todos os partidos, ideologicamente, e, portanto, o debate ele é permanente. É claro que a pandemia ela deu uma travada, e a questão pedágio é um tema recorrente há 24 anos aqui no estado do Paraná. A Assembleia já foi um palco de discussões homéricas em relação ao pedágio. E eu sinto que, em relação à pandemia, há uma unificação das ideias, né? Todo mundo trabalhando de uma forma convergente para a solução dos problemas. E entendo que nós não podemos jamais politizar esse tema sob pena de macular a imagem do homem público, porque eu entendo que quando você usa o sofrimento das pessoas para a promoção pessoal do político, você está fadado ao insucesso. Agora, a questão pedágio é uma questão recorrente. A Assembleia, nós criamos aqui uma frente parlamentar do pedágio. E sempre procurei também recomendar a todos que nós não viéssemos politizar esse tema, porque é um tema que hoje envolve o estado como um todo, o setor produtivo, lideranças empresariais, aqueles que usam, né, das nossas estradas, que pesa no bolso do contribuinte, e que a gente tem que trabalhar com o objetivo da construção de uma solução para esse problema. Ninguém é contra tarifas de pedágio. Todo mundo quer grandes obras, porque o avanço do Paraná, o seu crescimento, ele será muito maior a partir do momento que nós tenhamos uma infraestrutura de estrada condizente para atender o setor produtivo do estado. Então, nós estamos caminhando nesse sentido. O governador tem essa consciência. O modelo que o governo federal está tentando implantar aqui no Paraná, ele é algo muito divergente. As entidades representativas não concordam. A Assembleia já se posicionou em relação a isso. O governador tem dito que quer transparência, menor tarifa e, acima de tudo, que tenhamos a garantia de recursos financeiros assegurados antecipadamente quando da concessão. Então, com esses três itens, eu acho que nós podemos, enfim, dar a segurança para podermos ter um programa de concessões interessante no Estado. E a Assembleia trabalha nessa linha, na defesa dos interesses de todos os paranaenses. Esta é a nossa missão, este é o nosso dever, trabalhar na linha da defesa do contribuinte paranaense. Para isso fomos eleitos. E o pedágio é o grande tema desse momento no Paraná, porque as concessões se encerram no mês de novembro desse ano.
Presidente, já na reta final aqui da nossa entrevista, como encontrar o equilíbrio? Tema principal, pedágio, como o senhor destacou, também a pandemia, mas encontrar o equilíbrio para poder discutir e liberar recursos para outros setores importantes para o Estado do Paraná.
Olha, é importante dizer que pela eficiência do nosso governador na gestão nesse momento, o Paraná é um Estado que ainda pode se orgulhar, mesmo diante dessa crise que assola o país. Nós estamos gerando emprego, né? Já é de conhecimento público, que é o Estado que mais gerou emprego de todo o país, porque há uma segurança jurídica para aqueles que queiram investir aqui no Estado do Paraná. Essa segurança o governo dá, tem o apoio político para implementar medidas importantes na área econômica no Estado, e, portanto, o Estado tem hoje uma segurança financeira boa. Tanto é que nós estamos aí anunciando esse grande programa de recursos financeiros para os municípios, e é fruto exatamente dessa boa gestão. Então, eu acho que o Paraná hoje, e os nossos prefeitos, lideranças empresariais, agricultores, enfim, vereadores, podem ficar tranquilos de que nós temos uma boa gestão e é possível investirmos no Estado com programas bons na área de saúde, segurança pública, na área de atendimento aos municípios paranaenses, com um implemento de recursos financeiros que vai aquecer a economia do nosso Estado. Nós precisamos voltar a crescer, nós precisamos retomar a economia com a abertura das nossas indústrias, comércio, mas essa força conjunta de todos, da consciência de todas as lideranças, ela é fundamental para superarmos a crise da pandemia e retomarmos o crescimento. O Paraná tem uma situação econômica muito confortável, graças à boa gestão do governo.
Deputado Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, agradecemos a gentileza da entrevista ao CBN Paraná de hoje. O senhor tenha um bom dia e até uma próxima oportunidade.
Eu aqui agradeço a oportunidade e aproveito para mandar um abraço a todo o Paraná, através da nossa CBN de Cascavel, de Maringá e
Vale do Iguaçu, União da Vitória. União da Vitória, União da Vale do Iguaçu.
Isso. Vale do Iguaçu. Um abraço a todos, que Deus nos dê a segurança e a proteção para sairmos dessa crise da pandemia com a maior rapidez possível.
Obrigado, deputado. Obrigado. Cris Pinheiro, obrigado pela participação. Boa sequência do jornal por aí.
Eu que agradeço, Gilson, para vocês também. Aí, Gilson e Ricardo, bom final de programa aí para vocês também.
Gilson Aguiar, obrigado pela participação e até a próxima. Bom trabalho por aí.
Eu que agradeço, Ricardo. Um abraço para a Cris, um abraço para o deputado. Obrigado, Ricardo. E um abraço a todos os nossos ouvintes.
E a você, ouvinte da CBN, obrigado pela companhia. Na próxima quarta-feira, uma nova edição do CBN Paraná. Até lá.